E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com minha esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast Sócios.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast.
E sobre o que falaremos hoje, Bolinha?
Hoje vamos falar de culinária, vamos falar de negócios de culinária e vamos falar também sobre a vida dessa pessoa que a gente trouxe. A gente sempre faz um suspense, mas não faz sentido
o nosso suspense. A gente cria um suspense, mas o pessoal vê a thumb, pô. Então eles já sabem quem é o convidado. Estamos recebendo aqui pela primeira vez no podcast Os Sócios, Henrique Fogaça, um dos chefes mais bem-sucedidos do Brasil e jurado do programa de TV Masterchef Brasil. Já trabalhou como bancário, atendente em diversas outras áreas, cursou graduação em gastronomia na FMU, ao mesmo tempo que trabalhou em restaurantes de chefes renomados. Criou o restaurante Sal Gastronomia, que tem duas unidades em São Paulo, e é sócio da rede de bares Cão Velho, do restaurante Jamile. Fogaça, bem-vindo ao podcast Sócios.
Muito obrigado pelo convite, obrigado. Vamos que vamos, né? Obrigado pela apresentação, todos que estão aí.
O Fogaça não está lembrando, mas a gente conheceu você recentemente numa dinâmica onde eu ganhei o melhor prato e o Bruno ganhou o pior prato.
Ah, então, eu
da
vi...
Da Priscila.
Então, foi falei, do negócio
falar,
lá do...
Eu ia falar que eu ganhei a melhor copy.
Eu
foi a melhor copy e o pior prato.
Não, e eu olhei o Bruno, eu vi ela, eu falei... Já vi em algum lugar, né? Que foi lá no negócio.
Da
lá
Priscila
na...
e do Pedro Sobral.
Da Priscila e do Pedro, justamente.
A gente foi convidado.
E você veio e bateu de frente comigo, né? Você teve um discurso bom, né?
Eu tive uma cópia boa.
O Estado é roubo, tá?
Eu tive uma cópia boa. Falei, pô, Fogaça tem... libertário, vou falar aqui, vou jogar. Mas, não, o ceviche tá uma merda.
Mas tem que explicar que o Bruno, primeiro, ele tentou colocar o ceviche dentro de uma taça, e parece que o Fogaça...
ele quis inventar demais.
É, tem que explicar desde o começo o que aconteceu. A gente estava numa experiência gastronômica que a Priscila Zida e o Pedro Sobral fizeram para o Mastermind, que eles têm. E aí chamaram o Fogaça para fazer um concurso ali de culinária para preparar um ceviche. Dividiram as equipes. Na minha equipe, ninguém sabia cozinhar. Eu falei, eu assumo esse negócio aqui.
Ninguém experimentou o prato.
Fomos montar o ceviche. Aí eu falei, poxa, a gente tem que se destacar. Todo mundo tava montando no prato. Eu peguei uma taça. Falei, vou montar na taça. Aí quando o Fogaça veio, falou, que merda de ideia é essa? Bota no prato, na taça vai ficar ruim. Aí botei no prato. Aí eu pensei,
aí
poxa...
limão, né?
Tava com muito limão e o resto sem nada, praticamente. Tava muito ruim o ceviche. Aí na hora de levar pra ele, eu fiz uma copy boa, mas apesar da copy boa, eu fiquei em último e a Malu ficou em primeiro.
É porque o sabor do meu estava equilibrado, segundo ele mesmo disse. Eu não tô falando nada. E aí, deu tudo certo. A gente foi convidado pra experiência e eu acabei ganhando. Que vergonha, né? Não é uma boa opção. Porque quando você é convidado pra um negócio, é pra você participar.
É, não pode ganhar,
brincar,
né?
Não pode ganhar, né?
Foi deselegante. Eu perdi, como manda o figurino. Eu animei a festa e perdi.
Mas foi super legal.
Mas eu preciso de umas aulas com você, Fogaça. E pra quem também quer ter aulas de culinária com Fogaça, a gente tem uma novidade muito interessante. Porque Henrique Fogaça vai lançar, em breve, um MBA em Gastronomia e Food Business, em parceria com o Grupo Primo. Então vai ser um curso para quem quer aprender a cozinhar, para quem quer se tornar chefe de cozinha e para quem quer aprender a montar um negócio bem sucedido no ramo da gastronomia. E você que está assistindo vai ter a chance de fazer uma degustação desse MBA, porque as primeiras 4 aulas do MBA são abertas ao público e totalmente gratuitas. Maravilha. Nessas aulas, você vai aprender a cozinhar um delicioso prato de cordeiro com Fogaça, vai descobrir como abrir do zero o seu negócio de gastronomia. Fogaça, ele começou vendendo lanche numa Kombi, na rua mesmo, e vai te mostrar como dar seus primeiros passos. Também vai aprender a criar um negócio de delivery de comida com o embaixador do iFood. E na última aula, vai abrir inscrições para o MBA em Gastronomia e Food Business. Para ver essas 4 aulas do MBA, você não tem que pagar nada, mas tem um QR Code aqui na tela, tem que se inscrever nessa lista. Também tem mais informações no link da descrição. E esperamos você lá. Tá animado, Fogaça, para o MBA?
Tô animado, é um curso completo, né? Como você disse, parte de gestão administrativa, criação, receitas de prato, né? Como escolher um espaço, como criar o conceito de um restaurante. Então, para quem quer se aventurar e se empreender, né? Mudar de área ou ter mais algum braço aí de trabalho, né? Com um restaurante, com um bar, com área de gastronomia, é um curso completo. E tem vários convidados, né? Que a gente pôs vários professores bons que estarão, né? Complementando o curso. Então, Melhor que uma faculdade, hein?
É? Não, porque de fato vai colocar um negócio para rodar, né? Vai Sim. ser a mão na massa mesmo.
Essa parte de negócios também eu acho que é muito complexa. Porque uhum. o cara pensa, ah, não, sou bom de cozinha. Uhum. Vou abrir um restaurante. Minha mãe, por exemplo, ela cozinha muito bem. Eu gosto muito da comida da minha mãe. É muito bom em fazer doce, fazer bolo. Sim. As experiências dela com negócios não foram bem sucedidas. Uhum. Uma vez, inclusive, ela tinha uma hamburgueria em Palmas. Um hambúrguer muito bom. Uhum. E eu falava que ela era uma empreendedora social, porque ela não fazia muita conta, então uhum. vendia um negócio e quando eu olhar a margem dela, estava negativa depois de pagar imposto.
Uhum.
Eu falei, mãe, quem compra o hambúrguer está satisfeito, seus funcionários estão satisfeitos, recebem em dia, o cliente está satisfeito, está pagando barato no hambúrguer de qualidade, o Estado recolhe imposto, está satisfeito,
uhum.
só você que tem uma que ONG.
Tá tomando... Sim.
Você não tem um restaurante, você tem justamente. Uma ONG do hambúrguer.
Justamente.
Era isso. Aí quando eu fiz as contas para ele e mostrei a margem, ela falou, mas eu estou trabalhando para perder dinheiro. Eu falei, está.
Está trabalhando para perder dinheiro.
Está. Isso acontece é impressionante.
Não, e foi engraçado que ontem eu estava em Porto Alegre e ontem eu cheguei no hotel, veio o chefe de cozinha lá, o cara. Nossa, Fogaço, sou seu fã, tal, 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 não sei. Conversei um pouco com ele, falei, porra, mas me ferrei. Abri um negócio recentemente, eu ia afundei porque
não
cozinhava
conta.
Bem e tal, não fazia conta, deixava na mão dos outros, achava que era fácil. A hora que ele foi ver, ele estava num buraco. Então, para ter um estabelecimento de gastronomia, obviamente, para quem tem aptidão e gosta de cozinhar, tem que ter uma boa comida, né?
Uhum.
Mas é 50% gestão administrativa e 50% uma comida boa, né?
Meio
tipo assim,
meio.
Falando a grosso modo, uhum. né? Mas tem vários pontos aí para uma gestão de restaurante para fluir 100% e dar lucro, né? Lá na ponta.
Com certeza.
E eu queria saber da sua história. Cara, desde o começo, porque no que a gente levantou, talvez esteja errado os dados, aí você pode me corrigir, tá. Fica à vontade. Mas o pessoal viu que você repetiu duas vezes quando era mais novo. Você começou faculdades e largou
louco,
duas
mano.
Pela metade.
Já
e você trabalhou como bancário durante 5 anos, fez várias outras coisas até que você encontrou sua vocação na cozinha.
Sim.
Como é que foi essa jornada, cara?
Bom, vamos lá. Já que é pra falar, a gente começa um pouco do começo. Eu nasci em Piracicaba, uma cidade interior de São Paulo, em 1974. Fiquei em Piracicaba até os 8 anos de idade. Com 8 anos de idade para 9, meu pai foi transferido numa empresa que ele trabalhava. Aliás, ele saiu da empresa que ele estava, foi contratado numa empresa em Ribeirão Preto. E aí nós fomos para lá com 9 anos de idade, eu tinha. E tive uma parte da minha infância lá, adolescência. Estudei, sempre fui muito arteiro, sempre fiquei muito na rua, né? Andando de skate, bicicleta. Então... uma época eu gostava de escola, de estudar, obviamente, né? Mas reprovei 2 anos a 5ª série e acho que foi a 8ª série ou a 7ª. Né? Mas faz parte também, né?
Não, é bom falar pro pessoal, porque tem gente que fala, putz, reprovei e sou muito burro.
Não, não, isso, meu...
Não vou pra frente.
É, não, com certeza, isso faz parte da nossa vivência.
Você reprovou em quê, você lembra?
Ah, eu não lembro, acho que foi... Na 8ª, acho que foi tipo química,
nossa,
física.
Nossa, eu também,
né,
era
que...
péssima em química. É. Eu quase reprovei algumas vezes. Por sorte, não.
É, matemática, por exemplo, eu gostava até que botaram uma letra.
É.
Aí foi só
matemática
desandou,
eu gosto.
Entendeu?
Porque usa muita matemática na cozinha. Sabia?
É, cozinha é química.
É matemática.
Né?
É química e matemática, se for pensar.
Uhum.
Química, aquela alquimia de criação dos ingredientes, e a matemática. Nas proporções, na gramatura, no tudo que envolve, né? Eu fiquei durante muito tempo no começo do sal. Hoje a gente recebe porcionado, por exemplo, o atum, né? Então eu recebi o peixe inteiro, aí eu limpava ele, pegava a balança, pesava, puta, 15 quilos aqui, né? Eu fazia as porções com 150 gramas. 15 quilos são 10 porções.
Uhum.
Mas daí eu ia no olho, eu ia palpando, medindo, pegava uma régua, começava a cortar para sair...
Geometria, padrão, então.
Não, eu batia direto, 150, eu punha.
Nossa.
Eu chamava o pessoal e falava, olha aqui, ó, 150.
Tu, no olho.
Ia cortando no olho. 150, 160, 145. Então, né, a gente falando em estudo aí, matemática, usa bastante a matemática no restaurante.
E você já cozinhava desde novo ou não?
Não, eu sempre gostei muito de comer. Né?
É o primeiro passo,
não, é
na
o primeiro
real.
Passo, porque uhum. eu vejo pessoas, já trabalharam comigo algumas pessoas... que ficaram um tempo comigo, eu não gostava de comer. Tipo, Não dá, né?
Ou não e tem esse... o paladar bom, né? O Bruno não tem o paladar muito bom.
O paladar da Malu é muito melhor do que o meu.
O seu paladar chuco. Infantil?
Não, não é no sentido infantil. De não ser apurado. Ele não, tipo, não ele consegue... não tem a sutileza.
O meu olfato não é muito bom, por exemplo.
Ah, por isso que ele foi que o pior naquele dia da prova, entendi.
Motivos biológicos.
Não, mas é muito importante. E eu virei cozinheiro, eu acho que um grande motivo foi por gostar de comer. Muito. Então, desde moleque, eu sempre gostei muito de comer em Ribeirão Preto. Bom, então, vamos voltar lá. Ribeirão Preto com 9 anos de idade, eu estudei, reprovei, tal. Daí comecei a faculdade de arquitetura. Então, já estava meio nessa veia de artes, pode-se dizer, né? Que a gastronomia tem um lado artístico grande. A música também sempre teve muito presente. Então, desde moleque, tocava violão, depois bateria, aí tive banda de rock. Então, muito ligado com essa parte mais underground, pode-se dizer, da música, do skate. E, bom, daí fiz a faculdade de arquitetura. Fiz até metade dela. Uns 2 anos, eram 4 anos, eu fiz 2 anos. Foi quando eu vim morar em São Paulo. Eu vim morar, minha irmã morava aqui. Daí eu vim morar com ela aqui em São Paulo. A princípio, eu não gostava muito de São Paulo, porque eu vim algumas vezes visitar minha tia, meus primos. Não, é um caos, né, São Paulo, né?
Uhum.
Trânsito, gente, as coisas. E pra quem é do interior, eu sou... Nasci em Piracicaba, interior. Ribeirão Preto, meu. Uhum. Era o dia inteiro na rua. Andando de bike, fazendo as coisas, jogando bola. Joguei muito tênis também, uma época da minha vida, com meus 13 anos, 13 até os 15 anos. E então eu tinha um pouco de pavor de São Paulo. Mas eu vim, porque minha irmã morava aqui. Falei, meu, vou ficar um tempo em São Paulo. Foi quando eu parei essa faculdade. Aí vim, trabalhei em alguns lugares. Em supermercado, em loja de CD-ROM, em panfletando para show de rock, no banco. Aí no banco, eu fiquei 5 anos no banco. Eu trabalhei no Banco Real, que era na Paulista ali. Depois o ABN, na época, comprou. Anrobank. Eu fiquei 5 anos ali. E foi nessa época do banco, mas eu fiz a faculdade, aliás, de comércio exterior, né? Que eu entrei no banco, estava fazendo a faculdade, entrei no banco, e aí cursei também a faculdade quase até o final de comércio exterior, porque daí eu comecei a cozinhar.
Aí você viu que não era isso.
Eu, no começo, eu gostava de trabalhar no banco, mas depois de um tempo eu vi aquela coisa muito... A vida é uma rotina, né? Mas... Comecei a me desinteressar, fiquei mais lá pela condição financeira. E nessa época eu comecei a fazer comida do nada. Do nada, assim, naquele ponto, né, o primeiro passo. Sempre gostei muito de comer.
Mas você cozinhava quando era mais novo, por exemplo, em casa, alguma coisa?
Fazia ovo.
Ovo.
Sou mestre em ovo frito. Temos algo em comum.
Talvez você tenha uma solução, talento. Né? Um talento.
Você sabe fazer ovo frito com a gema mole?
Sei.
Sabe, o pior que é a única coisa...
É mesmo?
Eu sei.
Mas fica aquela clara branca em volta,
não,
meio...
Não, eu abomino aqui. Eu abomino.
E o que você faz para deixar, para manter ele branquinho, legal, a clara cozida e a gema no ponto certo?
Agora você pegou ele.
Não sei nem explicar.
é um talento nato.
É um talento nato.
Não, é porque sai do jeito que tem que sair. O que eu faço especial para sair?
Você tampa...
Ah, você põe a tampa.
Eu tenho a tampa.
Então
sim.
A tampa.
Mas a tampa eu uso pra não sujar o fogão. Não sabia
então,
que fazia
mas
isso.
Olha aí, tá vendo?
Olha aí.
Você usa pra não sujar o fogão e é o que faz seu ovo ficar perfeito. Porque eu dou a dica sempre quando eu vou fazer alguma. Né, falar sobre ovo, as pessoas perguntam. Põe na frigideira, põe uma manteiguinha, põe o ovo. Tch, começa. E aí, pra finalizar, eu pego a tampa, põe um pinguinho de água, uhum. Viro. Daí eu fecho, porque a água gera o vapor. Se o vapor sobe e desce, ele acaba cozinhando a clara e mantém a gema molinha, viu?
Você vê que o medo me levou a fazer um ovo bom. Que era o medo
de sujar o fogão. De tomar bronca.
Exatamente.
Vai limpar.
Ai, que mentira. Nem sou tão carrasca assim. Nem é tão assim, amor.
Fazia ovo só, então. Não teve... Porque eu pensei, poxa, às vezes já tinha uma influência da mãe, do pai cozinhando.
Não, eu tenho lembranças, muitas lembranças. Na casa da minha avó, em Águas de São Pedro, ia toda a família, e eu ficava ciscando ali na cozinha, né? Porque como eu gostava muito de comer, a vó, o que você tá fazendo? Ah, filho, tô fazendo lombo, as coisas no forno, fazendo arroz, fazendo um purê, um creme de pão, que hoje eu faço até hoje, numa época eu pus no sal, que é, combina muito com uma receita natalina, que é uma receita antiga da minha avó, que ela pega pão amanhecido, refoga uma cebola, um alho, põe leite, um pouco de noz moscada, aí pega esse pão e põe nesse leite, aí você vai cozinhando, depois bate ele, põe tomate, presunto, uma coisa bem de vó, assim.
Deve ser bom isso.
Então eu ficava na casa da minha avó, tenho muita lembrança, e por parte do meu pai também, minha vovó Flora, que ela morreu mais tempo, eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, talvez. Só que eu tenho muita lembrança. Chegava na casa dela, aquele cheiro de bolo. Uhum. Ela fazia um bolo delicioso. Aquela casa antiga, com pé direito, mas acho que tinha uns 4 metros de altura. Nossa. Casarão. Mas eu tenho mais da minha avó materna as lembranças de comida, né? De cheiro de comida. Ele tava na cozinha. Ajudava em uma outra coisa, mas não cozinhava, né?
E com quantos anos foi que você começou, de fato, a cozinhar? Que você falou?
Cozinhar?
É.
Meu, eu tava velho. Por isso que as pessoas estão vendo aqui, há sempre, tudo tem tempo na vida, uhum. né? A cada hora a gente pode mudar, né, uhum. de o rumo que a gente tá levando. Então eu comecei a cozinhar profissionalmente, pode-se dizer, por curiosidade que virou profissional na sequência com, acho que tinha uns 20, 25 anos.
É, realmente.
Né?
Já é um pouco mais velho. Porque as pessoas acham que todo mundo vai começar, tipo, um grande cozinheiro... Um grande chefe vai começar cedinho. Começou com 5 anos, sei lá.
Você pega, sei lá, a família do Jacquin, que vem desde avô, não sei o quê.
É, ele, o Jacquin, conto, começo bastante com ele. É que é diferente também, né? A cultura francesa em relação à gastronomia.
Uhum.
Então tem, ele fala lá que na época a mãe dele, daí ele ajudava, ficava ajudando que era molequinho, ajudava na cozinha. É diferente, né? Mas, é, cada um tem uma história, né?
Sim, sim, sim.
Que aí você começou a cozinhar e
por
foi fazer...
Aí eu comecei por curiosidade, né? Eu comia muita comida congelada, trabalhava no banco, na área do Secomp, que só era cheque sem fundo devolvido, então eu ficava meio só digitando. Todo mundo que trabalhava tinha tendinite, usava as coisas na mão. Então aquele monte de gente, a galera da tendinite, né? Eu digitava, sei lá, eram 1.000, 2.000, 3.000. De quarta-feira eu lembro que era a troca de malote, de coisa que chegava. Eu pegava um bolo de cheque, assim, ó. Entrava às 7, ficava digitando, passando cheque.
Só os inadimplentes.
É, só inadimplentes.
Nossa.
Desviado, roubado, enfim, falsificado.
Uhum.
E aí, bom, daí na época do banco, eu tinha banda de rock também nessa época. Aqui em São Paulo, conheci uns amigos, são amigos meus até hoje. Tínhamos a banda. E aí, um belo dia, eu comia muita comida congelada, um belo dia eu lembrei da minha avó, fazia o bife empanado, essa história eu já contei várias vezes. Eu falei, meu, não liguei pra avó, minha avó já tá falecida, né? Falei, vó, como é que a senhora faz aquele bife empanado? Que eu ia pro banco trabalhar, tava cansado da comida congelada. Ó, meu filho, você pega o bife, bate ele, passa no ovo, na farinha, frita. E fui lá, eu desci no supermercado, comprei o bife, a farinha e o ovo. E aí não parei mais de cozinhar. Porque daí eu fiz esse bife nesse dia e fui pro banco. Aí no outro dia falei com a minha mãe, com a minha avó, como é que faz o feijão, vó? Ah, faz assim, assim, assado. E o arroz já tinha feito, né? Mas fui perguntando.
Uhum.
Perguntando e cozinhando. Cozinhando, fazendo pra mim, aí tinha meus amigos tatuadores do rock, a galera falou, mano, tô fazendo uns rango aí e tal. É mesmo? É, vamos ver e tal. Aí fazia uma vaquinha, que juntava uma graninha cada um, ia no supermercado, comprava uns ingredientes. E
fazia
eu
pra todo mundo.
Fazia. Eram 4, 5 amigos.
Uhum.
Eles tinham um estúdio ali perto, ali na Rua Augusta, na Galeria Rufino. E aí comecei a cozinhar, pedindo receitas.
Mas você viu que era bom de cara, assim? Você falou, caramba, tá ficando bom isso aqui.
É, porque o Bruno, a primeira vez que ele fez um frango, Ele me ligou. Lembrei disso também. A gente morava longe. Eu vou contar essa história porque você vai se divertir, Fogaça. Aí ele falou assim, não, vou fazer um frango. A gente tava numa época maromba e tal. Eu morava em uma cidade, ele morava em outra.
Tava em Jundiaí, ela tava em Taubaté.
Em Taubaté. Daí ele falou, vou fazer um frango. Eu falei, tá bom, beleza. Aí ele pegou o frango.
Que é peito de frango?
Peito de frango.
Peito de frango.
E aí ele botou... Aí ele falou, não vou fritar, né? Porque tô fitness, não vou botar óleo. Aí ele pegou, colocou na forma de... Numa forma qualquer e botou no forno. Aí ele me ligou. Daí ele falou, tô fazendo frango. Eu falei, e você temperou com o que? Ele, temperar?
Que é?
Aí eu falei...
Pra mim era botar na forma e colocar no forno.
Você tá fazendo frango como?
Você temperou, deu assim, como assim tempero?
Aí eu falei, você botou, mas você pelo menos untou a forma com alguma coisa? Esse frango vai grudar inteiro. Ele, não, aí depois ele me mandou uma foto. Um negócio seco.
E branco pra cacete.
Seco, branco,
sem
nossa.
Sal. Sem gosto. Eu falei, cacete.
Agora você entendeu porque que o ceviche era tão ruim, né?
Entendi.
Mas foi isso. Aí depois eu ensinei a ele que tinha que botar limão, né? Um sal,
temperadinho,
pelo menos.
Sal, pimentinha de leve.
E uma manteiguinha não ia fazer mal também.
Lógico,
né?
Lógico.
Tudo mais.
Então, meu primeiro experiência, como vocês todos sabem,
não
agora,
foi
horrível.
Foi desastrosa.
E no teu caso, você foi fazer
e o Bruno
o
também
beat,
tinha 25 anos naquela época.
Foi, não deu tão certo, mas tava gostoso. Por quê? Tempero.
Você tinha noção,
tem que temperar,
né?
Você vai seguindo o paladar, pô. Você gosta de comer, você sabe. Vou um pouquinho de sal, uma pimenta, deixa eu ver. Pô. Vai experimentando. E aí fiz o bife. E daí fui cozinhando pros amigos, tal, tal, tal. E ligando pra minha mãe e pra minha avó. Eu ainda não tinha parado a faculdade. Eu tava fazendo, eu lembro.
Era comércio exterior.
Comércio exterior, era administração com ênfase em comércio exterior. E aí, minha mãe falou um dia, meu filho, estão abrindo uns cursos de gastronomia. Tava meio no começo desse negócio de gastronomia. Acho que tinha a FMU tinha a primeira turma, acho que 2002, uma coisa assim. Foi meio nessa época. Ela falou, estão abrindo uns cursos de gastronomia. O que você não vai fazer? Procura. Falei, mãe, você tá de brincadeira comigo? Virar cozinheiro agora? Tipo, fiquei bravo, né? Falei, você ficou ligando aqui, pedindo receita pra mim e pra sua avó? Eu sei que você não é feliz no banco, na faculdade, você, né? Aquela coisa, você não gostou muito de estudar.
Jogou na cara.
Eu falei, não, tá louca, tal, não sei o quê. Daí no outro dia, mãe, como é que faz a farofa? Como é que faz? Daí passou acho que uns 10, 15 dias. Ela falou, meu filho, me ouça, eu sou sua mãe, né? Gerei você, fiquei 9 meses com você na barriga. Então, a intuição de mãe. Vai, veja esse negócio de curso. Você tá gostando de cozinhar, você tá fazendo comida, tá rolando esse negócio de gastronomia. Eu falei, tá bom, eu sempre fui muito, tá bom. Daí parei e pensei nesse dia. Falei, puta, mano. Não me vejo no banco trampando aí do jeito que eu tô, mais pra frente, né? Ficar aqui no banco. Tô gostando de cozinhar, será? Aí comecei a digerir
a informação.
E aí, logo à frente, eu fui atrás de alguns cursos. Aí eu prestei vestibular pra entrar na gastronomia. Acho que foi na Embi Morumbi, aí não consegui. Aí prestei outra vez, não consegui. Daí foi indo, aí prestei para a FMU. E aí entrei. E aí eu fiz o curso de 2 anos. E durante o curso... Daí fiz um acordo no banco. Mas antes disso, eu estava levando já comida no banco.
Aí você fazia tipo uma marmita. Foi seu primeiro
empreendimento. Não, lanche. Ah, levava onde? Um lanche e uns bolos para a galera. Tá. Para a galera da tendinite.
Mas você vendia para eles?
Vendia.
Ah, entendi.
Eu levava, fazia uma... Pô, tem um bolo aqui, rapaziada. Ah, esse bolo aí, mano, não sei o quê. Os caras compravam o bolo. Tinha uma galera que trabalhava ali no setor, no Secomp. Então, nessa época da minha avó, da minha mãe, dos amigos, tatuador, fazendo um ranguinho ali, eu comecei meio a fazer umas coisas e levar no banco pra ver também o que o pessoal achava. E vendia lá R$5, R$10, um pedacinho de bolo. E aí, o negócio do curso, aí prestei, entrei na FMU. E daí fui no banco e eu estava há 5 anos. Fui lá, falei com o meu gerente, com Marola. O apelido dele era Marola, engraçado. Falei, Marola, vamos fazer uma corda. E eu estava afastado do banco também. Eu fiquei alguns meses afastado, porque eu desenvolvi hérnia de disco, que eu tenho até hoje. Que foi uma época também que eu comecei a fazer Muay Thai. Aí eu treinava intensamente. Isso foi em 98, 99. E aí, meu, minha coluna aí travou. Onde eu fiquei travado, eu fui no médico, aí deu... Daí eu fiquei afastado do banco um pouco. Um tanto, né? Alguns meses. E aí foi quando eu voltei. Então foi tudo meio assim, eu tava afastado. Daí comecei a mexer com comida. Enfim, daí eu voltei. E aí tomei a decisão de sair. Cheguei, chamei ele, falei, ô Marola, vamos fazer um acordo. Vou sair do banco, você viu que eu tô trazendo as coisas de comida. É, tô vendo, você tá trazendo as comidas aí. Falei, então, queria ver com você a gente fazer uma... Daí fizemos um acordo, eu saí do banco. Aí eu comprei uma moto, que eu sempre gostei de moto. Tive moto quando era moleque. Meu pai me deu uma mobilete. Mas daí eu lembro que ele deu uma mobilete e ele falou assim, ó, o primeiro tombo que você tomar, essa mobilete vai sumir. Falei, não. E tum, daí um belo dia, eu era arteiro em Ribeirão Preto. De domingo rolava uns pega de mobilete no Jardim Canadá. A galera ficava postando corrida, né? Mas na época eu não usava capacete, não tinha nada disso, né? E eu com a minha mobilete toda depenada, você tirar o paralama. Era, e punha um nabo, ficava o barulhinho na mobilete. Empinava que nem louco com a mobila. E aí nesse dia eu fui no Jardim Canadá e tava rolando as corridinhas de mobila, né? E aí eu fui entrando numa curva, tinha uma poça d'água com uma terra, tinha chovido no dia anterior, tinha uma terra. Né, do jeito que eu entrei, rodei, caí, ralei tudo aqui.
Nossa.
As costas.
Aí seu pai sumiu com a
mobilete. Não, aí que aconteceu. Aí tinha um clube lá, Recreativa, que de domingo rolava Sunshine, que era uma danceteria, uma boate da galera adolescente. E aí era domingo, e foi no domingo o acidente. Aí eu voltei pra casa, 6:30, 7 horas, final, que, e aí o negócio começava umas 8. Cheguei em casa, enfiei a mobilete lá, que tava meio fodida, tudo. Entrei rapidinho, entrei lá, tomei um banho, pus uma roupa, né? Eles nem viram nada. E aí fui lá pra Sunshine, a boate que tinha. Aí voltei no domingo, acabava 11 horas da noite. Voltei, meio disfarçando. Não, beleza. Daí deitei e dormi. Aí no outro dia, eu lembro que eu dormi com uma camiseta. Eu sempre dormia sem camiseta, né? Daí eu dormi com camiseta. Daí quando eu acordei, a camiseta tava... Sabe quando
grudou?
A casca vai por cima da camiseta.
Meu Deus!
Tava uma penugem, assim. Tava um ralado tão...
forte.
Ela grudou. E eu lembro que eu olhei, tava aquela coisinha por cima da camisa. Eu falei, nossa, fodeu.
Pra tirar isso,
pra
nossa.
Pra tirar, daí, nossa, daí não teve jeito, né? Daí eles viram minha mãe. Meu filho, não acredito, não sei o quê. Tá. Aí pegaram a mobilete.
Aí sumiu.
Sumiu com a mobila, pôs lá no escritório do meu pai. Que tinha um escritório, uns 4 quarteirões. Daí depois a mobilete lá dentro. Mas eu não muito seguindo as regras. Daí eu ainda pegava o mobilete no sábado à noite. Eu fiz uma cópia da chave do escritório.
Roubava a mobilete do seu pai.
Daí eu saía à noite, entrava no escritório, pegava a mobilete, rodava, daí guardava. Mas depois de um tempo, daí ele descobriu também.
Aí quando você saiu do banco, você falou, agora eu vou realizar meu sonho.
Justamente,
vou ter uma
moto. Justamente, pra gente voltar. E aí, quando eu saí do banco, eu fiz o acordo com o Marola, comprei uma mesa de inox, uma moto, um moldador de hambúrguer, uns 3 moldadores de hambúrguer, um freezer, e aí comecei a testar as coisas em casa. Comecei a fazer carne louca, calabresa louca, hambúrguer, paralelamente com um cara que eu conhecia, ele sabia que eu estava cozinhando. Falou, você tá nesse negócio de comida aí? Se eu comprar uma Kombi, você faz o rango da Kombi? Falei, demorou. Pode comprar a Kombi. Daí ele comprou a Kombi.
Ah, então teve como se fosse um investidor,
uma sociedade.
Né?
Uma sociedade, é. Comprou a Kombi, que era uma Kombi laranja, se chamava o Rei das Ruas.
Já estava nessa época de food truck ou não?
Então, é o que eu sempre falo. A comida de rua, ela sempre existiu, né? Mas na febre do food truck não estava. Que eu posso até contar à frente, que eu até participei da liberação dos food trucks em São Paulo, que virou aquela febre, que foi mais ou menos 2014, eu acho.
Uhum.
Porque eu fazia um evento de rua, eu fiz durante 4 anos um evento de rua, que era Comida para Todos, que tem até o Comida Não Pode Ser Artigo de Luxo,
uhum.
porque eu tava meio numa onda de chefe de cozinha, de faculdade, tal, tal, tal. E aí eu e mais um cozinheiro amigo meu e uma sócia, a gente criou o mercado, que eram barracas de feira com comida, com preço justo, que era de 5 a 15 reais. Cozinheiros, enfim, a gente voltou na Kombi.
Tá, e a Kombi já deu sucesso? Foi sucesso lá de cara? É.
É, então, a Kombi ficava na Rua Augusta ali, e aí eu fazia a comida da Kombi e levava todo dia de manhã. Comida, 5h30, 6 horas da manhã, eu abastecia a Kombi. Aí tinha um moleque que ficava na chapa, aí tinha uma moça que ficava ali cobrando, e eu ficava na esquina olhando. Eu ficava lá, eu lembro que eu levava a comida de manhã, deixava lá, e aí eu ficava na redondeza. Aí voltava pra casa, aí voltava na hora do almoço. Eu expliquei pro cara, você vai ficar assim, assim, assado. Mas o combinado era de eu produzir toda a comida e uma pessoa executar. E daí eu voltava na hora do almoço e ficava meio em volta da Kombi ali, vendo a reação das pessoas, né?
Pra ver se
aí meus
gostava.
Amigos tatuadores, eles iam lá comer, né? Uhum. Aí foi meio no boca a boca. Aí ficou mais ou menos uns 6 meses a 7 meses a Kombi. E ela tava se pagando, não tava dando lucro. Aí o cara que tava de sócio falou, mano, essa Kombi não tá dando dinheiro, só se paga, não sei o quê, tá, vou desfazer da Kombi. Eu falei, tá bom, né? Aí acabou o Rei das Ruas. Aí acabou o Rei das Ruas. E eu já tava fazendo a faculdade de gastronomia, certo? Tinha parado lá de comércio exterior, tava de gastronomia. E falei, o que eu vou fazer, né? Parou a Kombi, minha fonte de renda tava ali que tava... Eu punha 10, pegava 10. Não ganhava dinheiro, mas pelo menos tinha o dinheirinho, né?
Rodando.
0 a 0, rodando. E aí, o que eu vou fazer? Eu tava fazendo faculdade, fiz estágio em alguns restaurantes. E aí eu falei, meu, eu vou vender comida na rua. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma lancheira, uma bolsa térmica. Aí criei a marca Fogar. Que até aqui tá vendo essa tatuagem, que é uma panela pegando fogo.
Uhum.
Aí eu peguei eu chamei Henrique Aranha Fogaça. Aí eu peguei o fog do Fogaça e o ar do Aranha e criei Fogar. Que até hoje o nome da empresa é Fogar. E aí criei a Fogar com esse loguinho, fiz alguns lanches, bolo, e aí eu saía pela rua oferecendo em loja de... Você lembra aquelas lojas de que alugava computador? Como é que chamava?
Lan House.
Lan House, é. Na época eu tava na febre da Lan House.
Sim, uh-huh.
Era Lan House e loja de conveniência. E aí eu saía com minha bolsa térmica e oferecia para as pessoas. Entrava, eu não tinha vergonha, né? Eu sabia que o lanche era bom.
Uhum.
Eu falava, meu, eu tenho que me virar, trabalhar, não tô mais no banco. Tinha uma grana guardada um pouco ainda, tinha comprado a moto,
a mesa,
as paradas. Tinha mais um pouquinho a acabar a grana. E eu já tava. Falei, meu, vou trabalhar com comida, né? Eu já tinha começado o negócio da Kombi. Falei, meu. E aí saí caminhando, batia nas lojas, oferecia. Ouvi muito, não, né?
Uhum.
É importante quem tá vendo aí. Às vezes, hoje em dia, nesse mundo muito mimimi de muita coisa, né? O cara ouvir um não já desiste, né? O não faz parte do crescimento. Então eu entrava pra. Ofereceu até um lanche aqui, tá, um bolo. O cara me olhava, falou, que esse cara com esse negócio vendendo...
Você já era todo tatuado? Você já tinha bastante tatuagem?
Aqui eu não tinha. Eu tinha nas costas, uhum. toda e perna. Essa parte aqui eu não tinha feito. Eu fiz o antebraço quando eu abri o salto.
Não, porque imagino, né? Barbudo e tal, entra, tatuado, imagina. Né? É.
O cara, não, então, tá muita gente olhava, falava, não, 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 obrigado. Mas algumas pessoas... Eu via 10 nãos e 3 sim.
Uhum.
Porra, tá rolando. E eu deixava em consignação nas lojas, né?
Nossa.
Nas lan houses e nas lojas de conveniência. E aí eu senti um orgulho, né? Porque eu passava, sei lá, na quinta-feira eu deixava o lanche lá. Aí na sexta eu passava. Daí eu entrava dentro da loja de conveniência, olhava a geladeira e contava. Tinha deixado 3 bolos, tinha 2. Falei, caralho, vendeu um, né? Ah, vendeu um lanche ali. Tinha 4 lanches que eu deixei aqui. Então, fui fazendo isso durante alguns meses. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses fazendo isso. Daí eu fiz alguns estágios, estava acabando a faculdade. E foi tudo meio rápido, assim, né? Foi coisa de 2, 3 anos, vai, até abrir o restaurante. Desde o negócio da Kombi, dos amigos, da avó e tal.
Mas já tinha feito uma reserva ou não? Foi um sócio que você arranjou para abrir? Porque o investimento era muito maior, né?
Do que para abrir
o restaurante? Do restaurante,
é. Não, então, mas eu vou contar. Sabe como era o sol?
Não, como é que era?
Era uma portinha de rolo, um buraquinho assim.
Na
galeria vermelho, é. E aí, para não perder o fio aqui, daí foi as coisas do lanche. Daí chegou um momento, eu falei, puta... Fiquei esses 3-4 meses vendendo comida na rua, tava se pagando, ok. Comecei a fazer estágio, tava acabando a faculdade. E aí um belo... Daí eu trabalhei quase um ano, uns 10 meses, em um shopping Guatemi, num restaurante lá. Até dei 12 pontos no dedo lá, tal, enfim. E aí, nessa época, um amigo meu, Marcelo, velho, que era de Ribeirão Preto, o apelido dele é velho, ele me ligou... um dia, numa segunda-feira, 1h, falou, ô, mano, você tá mexendo com esse negócio de comida aí, tô ligado, né? Pô, tem um pessoal, os caras têm uma galeria de arte, eles querem abrir uma cafeteria. Eu falei, ah, tá, pô, eu tinha acordado. Eu falei, tá bom, mano, amanhã eu te ligo, né? Daí dormi, acordei com esse negócio na cabeça, aí liguei. Eu falei, ô, mano, ele tava de ressaca, né? Que ele tava numa festa nesse dia. Aí liguei e falou, era 8h, liguei e falei, ô, velho, e aí, que você me ligou ontem de madrugada, mano, o que que é? Falou, não, o pessoal tem uma galeria de arte com espaço lá, e eles querem abrir uma cafeteria, você tá mexendo com comida, te interessa? Eu falei, puta, até penso em ter alguma coisa, mas calma aí, deixa eu ver, onde é que é? Ah, eu te passo o contato do cara. Daí eu subi na Galeria Vermelho, conheci o Eduardo, que era um professor da FAAP, de artes, ele tinha galeria já quase um ano, e aí me mostrou o espaço, tinha uma porta de... Uhum. Era o acervo dele, tinha um monte de quadro, um espaço, vai... Puta, cara, era isso aqui, ó, onde ele tá aqui...
Metade do estúdio aqui.
É, menos da metade, ele era estreito, assim... Subiu o rolo, tinha uns quadros, o negócio falou, o espaço é aqui. Falei, ah, tá aqui, beleza. Daí conversei um pouco com ele, falei, Eduardo, eu tô... Tô fazendo um curso, tive um carrinho de lanche, tô aprendendo, né? Tenho muita disposição para trabalhar, mas tenho muito a aprender. Mas tenho interesse em a gente começar aí com café, com negócio. A gente conversou um pouco, ele apertou minha mão, olhou no olho e falou, abre o seu boteco aí. Falou, já passaram umas 5-6 pessoas aqui, mas eu não senti firmeza e acho que você pode dar certo. E aí foi quando eu comecei o Sal. Que era nesse espaço pequeno. E aí não tinha tanta grana, que a grana do banco já estava acabando, né? Tinha moto lá. E aí eu falei com os meus pais. Falei, pai, tô pensando em abrir uma cafeteria. Não, não, pô, você começou agora, foi um negócio de comida, fez um carrinho de lanche lá. Vai trabalhar, não. Falei, não, tô trabalhando e tal, mas queria ver de... Abri, você não consegue me ajudar? Ele, não, não, não. Primeiramente ele negou, falou, não, tô sem dinheiro também, trabalhando, não tenho condições. Eu falei, caralho. Eu falei, puta, mas eu vou abrir, eu vou dar meus pulos aqui e ver. Aí fomos nessa conversa, fomos indo, até que ele deu uma cedida, falou, bom, tá bom, eu te ajudo, quanto você tem? Eu tinha tanto, ele falou, eu te ajudo com tanto pra você montar o bar, mas se vira, né, vai atrás. Eu fui atrás, a gente pegou uma arquiteta, era um espaço tão pequeno, mas a gente pegou uma amiga da minha irmã, a Juliana, que veio e pensou. Então o Saulo já começou, mesmo pequenininho, ele começou meio moderninho, entendeu? Com um balcão de aço inox, assim, aí uma mesa comunitária, isso não existia muito, coisa comunitária, depois uma mesa para 10 pessoas sentarem juntas, ficava no pátio. E aí eu fui atrás de fogão, forno, essas coisas. E daí eu fui vendo o preço das coisas, era tudo muito caro, assim, né? Pela a grana que eu tinha para poder montar ali a cafeteria. E aí fui atrás, rodando por São Paulo, aí eu fui achar um ferro velho de coisas de inox na Itaquera, extremo zona leste. Uhum. Aí tinha o Maguila, que era um cara que ficava lá, era um depósito, mas eu tinha moto, eu ficava rodando, perguntando, indo atrás. E aí achei esse ferro velho, que eram de coisas velhas de cozinha. E lá eu comprei. Daí que eu fiz. Daí eu pus o fogão. Então eu tinha feito a panela. Uhum. A fogar, né? Pra vender.
Ah, depois, o fogão veio depois.
Quando eu abri o sal, aí eu comprei o fogão, que foi esse fogão aqui. Que daí o Jean, que é amigo meu, que a gente tinha a banda, tinha uma banda que chamava Impala, e depois ela virou Impala, que era do carro, né?
Uhum.
Depois virou o nome, a banda chamava Osso. Ó, já tinha ligado com comida, né? E aí um dia a gente tava, depois que eu abri o sal, tava num dia lá tomando uma cerveja, e o João, o Gia desenha. Daí ele ficou viajando, ele falou, ficou viajando no fogão ali, pegou um papel, aí desenhou o fogão. Falei, caralho, mano, que da hora o fogão, hein? Falei, mano, vou tatuar ele. Aí fiz o fogão aqui. Bom, aí fui atrás de coisas usadas, né? Pra montar o restaurante. Então eu comecei com um fogão, um forno de pedra, aqueles antigões, comprei usado. Uma geladeira de quatro portas usada também. Esse fogão aqui. Os balcões também usados. Então comecei assim, comprei dois balcões, tinha esse fogão. Aí teve que fazer uma coifa, uma estrutura de uma coifa. E esse fogão de pedra, esse forno de pedra que ficava perto ali, nesse espaço pequeno. Mas tinha um dentinho, que aí eu fiz uma pia para lavagem e pus esse fogão, esse forno. Então o sal começou assim. E daí, como eu já tinha passado por alguns restaurantes, já tinha visto algumas coisas de pratos assim, mas eu falei, não, vou começar com um lanche. Daí eu criei alguns lanches diferenciados.
Então o boteco, na verdade, tinha hambúrguer.
Não, ou tinha não? Hambúrguer, não pus hambúrguer, mas tinha um wrap, né? Precisando do wrap, tinha.
Sim, sim.
Foi bem nessa. Que é aquele pão folha. Tinha wrap, tinha um lanche com pão australiano, com legumes. Eu criei alguns lanches, alguns cafés gelados e alguns sucos diferentes. É um suco que ficou muito tempo no sal. Inclusive, foi até bom a gente estar falando aqui hoje, que eu vou voltar por esse suco. É um suco de limão com manjericão, delicioso. Verde, é limão com manjericão, com folhas. Bate, ele tem que bater na hora. Coalho, fica verdão, bonito, gostoso. E aí eu fiz alguns lanches, alguns doces, e aí foi rodando com o pessoal que frequentava a galeria de arte, arte contemporânea, na Galeria Vermelho. Então eram os clientes de lá, eu comendo no boca a boca. Eu lembro que eu fiquei um mês e pouco com o cardápio de lanches. E aí um dia, eu funcionava só no almoço, aí um dia eu parei ali, tava olhando ali, fechando a porta, escrevia na lousa o que tinha no cardápio, né, os lanches. Falei, meu, amanhã eu vou pôr um prato de comida. Falei, eu vou pôr um prato de comida, pôr um risoto, uma carne, uma saladinha. E aí no outro dia eu pus um risoto, uma carne, uma saladinha, aí tinha a mesa comunitária, e nesse dia foi um casal. Chegou um casal, sentaram. Aí eu tinha uma lousinha, assim que eu escrevia com aquele pincel atômico, eu escrevi o prato. Aí tinha lá risoto com salada e o filé. E mais não sei o quê, não lembro exatamente. Aí eles sentaram na mesa. O que tem pra comer? Falei, aqui tinha esse prato. Falei, manda esse prato. Aí mandei o prato pra eles. E só foram essas duas pessoas nesse dia. Então um deles foram. Falei, caralho, hoje foi ruim o movimento, né? Tava começando aquela coisa. E daí, depois de uma meia hora, ligaram. No telefone, falou, aqui é do Guia da Folha de São Paulo, a gente queria fazer uma matéria.
Nossa!
pro sal. E aí foi a primeira matéria. Esses dois eram uma crítica gastronômica. Juliana Bastos, acho que ela até tá nativa hoje em dia, acho que ela trabalha com outras coisas, mas dentro da gastronomia, nunca mais vi ela. Ela é um cara, e aí saiu uma matéria no Guia da Folha, que era um caderninho que vinha dentro do jornal.
Uhum.
Essa era o sal. Nossa,
caraca, as únicas duas pessoas que foram no restaurante eram críticos
gastronômicos.
Gente.
E aí saiu essa matéria, e aí eu comecei a pôr prato diferente, todo dia pôr no prato. Depois de 10 dias foi o pessoal da revista Gula, que daí foi no boca a boca, saiu no Guia da Folha, tal, a coisa foi indo.
Você entrou no mapa, vamos dizer assim.
Entrei no mapa. E aí eu comecei nessa época, mano, daí eu punha prato todo dia, prato diferente, e eu criava meio na doideira, assim. Porque eu saía de madrugada para comprar as coisas, porque para quem não sabe, quem for empreender aí, investir, na Cantareira, Rua da Cantareira, que é lá no Mercado Municipal, a partir da meia-noite, começa um tráfico de legumes e frutas lá. Toda madrugada. Então, eu fui descobrindo os canais, e daí eu saía de madrugada, ia fazer as compras, voltava pro sal 3-4 horas da manhã, com as caixas, com as coisas. Depois saía, passava numa feira, comprava peixe, frango, algumas carnes, e voltava 6:30 da manhã, eu tava no sal. E aí eu escrevi o cardápio. Eu comprava espinafre, peixe e tal. Aí eu olhava o que eu tinha ali. Puta, fazer uma massa com espinafre, esse peixe com pistache. Isso aqui com isso aqui. Escrevia na hora, na lousa ali. Daí eu sabia, tinha 4 peixes, 3 frangos, 5 filé mignon, era contado, né? E aí as pessoas começaram a ir. Aí saiu essa matéria na Gula, depois no Guia do Estadão, que saiu no Guia da Folha, depois no Estadão, e a coisa foi indo, gente, e eu criando muitos pratos, saía todo dia, ficava na função, 24 horas. Então, comprava comida, criava o prato, desenvolvia ali a técnica de cozimento, tinha mais um cara que me ajudava, tinha o Thiago, que ficava na pia, na época eu era casado, minha ex-mulher ficava no caixa, e tinha o Guilherme, que trabalhava comigo, ficou um tempo comigo, que esse não gostava muito de comer. Depois de um tempo, comecei a brigar com ele, falei, mano, tem que experimentar a coisa, né? Não, isso aqui eu não gosto. Falei, velho, então...
Não vai rolar. Bom,
enfim, é.
Entendi.
E o sal começou assim. Eu fiquei 2 anos pondo pratos diferentes, correndo atrás que nem doido, pondo pratos diferentes, e a clientela, boca a boca, algumas matérias saíram. E eu lembro
dormia,
que
dormia então, né? Porque era de dormir que horas nesse caso?
Eu não dormia muito, né? Até hoje eu não durmo muito. Fico na ansiedade. Mas na época eu dormia muito pouco. E aí eu lembro que tem uma matéria que saiu no Estadão falando assim: se chover, você se molha. Se ventar, o guardanapo voa. Se não sei o quê, só coisa. Mas vale muito a pena você vir para comer aqui. Que era tipo aquele negócio, coisa, se chover, você está fudido. Se ventar, meu, vai voar tudo guardanapo, voar as coisas. Se não sei o quê, não sei o quê. Mas vale a pena você vir comer, tal. E o sal foi muito... Ele foi muito na raça, assim, né? E no meu amor pelo que eu estava fazendo e dedicação. Sem muitos planos, né? Foi fazendo, cozinhando, recebendo as pessoas, fazendo a conta. Eu paguei 5 no frango, mas disse, quanto custa 15, vamos vender a 18, 19. Não fazia ficha técnica, as coisas. E a coisa foi indo. Depois de uns 3 anos, aí eu ampliei o restaurante. Era esse espaço pequenininho. Chegou um belo dia, um sábado, que eu olhei, era a área externa, o pátio, cheio de gente. Gente com família, com cachorro, sentado, esperando para comer. Porque tinha a mesa comunitária, mas duas outras mesas. E aí, eu precisei ampliar o restaurante. E aí eu ampliei. E aí teve uma nova cara, né? Aí ficou com cara de restaurante. Porque antes tinha esse fogãozinho, era meio um botequinho / cafeteria. E aí a coisa começou com essa outra cara, reformado. Eu fiz uma cozinha com vidro, porque a cozinha era aberta. Uma cozinha com vidro, um balcão com uma madeira, umas banquetas, algumas mesas. Isso foi em...
No mesmo lugar.
2000 e... No mesmo lugar. Uhum. Que tá lá até hoje.
Ainda é sal.
Ainda é sal. Sim,
não
é sal.
Sabia.
Tem um no shopping.
Tem no Cidade Jardim e tem esse. Que, inclusive, esse eu estou saindo agora, depois de 18 anos. Estou indo para uma outra casa, que vai ser na Bela Sintra, ali no Jardins.
Ah, legal.
E por que o nome Sal, Fogaço? Porque é um nome muito bom, cara.
É um nome bom, né? Porque o sal é essencial na comida. É um nome fácil de falar, é um ingrediente fundamental, é o ingrediente mais usado no mundo, nas culinárias, nos restaurantes, para fazer comida. Simples, porém muito potente, muito forte, não é?
É que é tão bom que, imagino você pensando no nome, deve pensar, já deve ter algum.
O nome Sal.
É um nome muito bom. É um nome muito bom.
Mas o que eu achei curioso de tudo que você falou, você falou, a gente não fazia ficha técnica. Isso é muito legal, né? Porque você começou literalmente no tato.
Sim.
E aí foi testando, foi fazendo, e aí foi dando certo. E aí teve uma hora que você falou, nossa, agora eu tenho que profissionalizar isso.
Sim, sim.
Foi dando certo, mas também deu errado durante um tempo. Errado. Não dava dinheiro, isso é importante. Porque não foi do dia pra noite.
Lógico,
foi lá,
não. Porque às vezes as pessoas, muita gente vê, fala, o cara do Masterchef, né?
Uhum.
Que sorte, né? Uhum. Muita, aquele velha conversinha, que sorte. Todo mundo vê como é que é as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos, né?
Exatamente.
Então, desde o começo, foi uma... E até hoje, né? Hoje... Tem bastante colaboradores, tem uma equipe grande para poder trabalhar na parte de gestão administrativa, né, de controle de estoque, compras, tudo. Porém, eu fui aprendendo meio na raça, uhum. meio tomando, aprendendo, ganhando, perdendo. E aí a gente vai aprendendo com os erros e eu fui me profissionalizando dentro do que eu via, né? Uhum. Hoje eu tenho uma gestão bem melhor. Hoje eu tenho um sócio também, tem meu irmão. Meu irmão é um cara mais de números, de, entendeu? Que precisa. Sim. Eu tenho esse lado mais artístico. Eu sou, né, criativo de fazer as coisas, comunicativo. Tenho uma experiência, lógico, com números, com tudo, mas cada um no seu quadrado, né?
É isso importante. Que eu ia perguntar, porque, por exemplo, você comprou tudo usado no começo do Sal.
Sim.
Aí quando você falou isso, eu pensei, deve ter muita coisa usada boa, porque o tanto de restaurante que a gente vê abrindo e fechando muito rápido,
sim.
é bizarro. Aí o cara compra tudo novo, dá 8 meses ele fecha. Uhum. Na época da pandemia, então, a gente morava ali no Brooklyn, tinha alguns restaurantes na rua. Veio a pandemia, eles fecharam, acabou, eles não voltaram. Uhum. Vários quebraram. Uhum.
Vários.
Sabe a estatística disso, como é que é?
Oi?
Você sabe estatística, mais ou menos, de quantos que abrem, quantos que duram? Você tem ideia?
Puta, eu lembro, eu tinha um número. Foi bem na pandemia que eu... Mas acho que em São Paulo, durante a pandemia, acho que fecharam, se eu não me engano, acho que 19 mil restaurantes.
Nossa.
Uma coisa assim, é. Era um número muito...
Muito grande.
Não, mas de restaurante que abre... Você vê um restaurante consolidado depois de... Eu vou te falar 5 anos, velho. 5 anos. Você fala, bom, agora o cara pegou a veia do negócio, agora tem que manter. Porque a maioria das pessoas que abrem, tá, depois de 1, 2 anos que não tem experiência, fecham.
Uhum.
Que é o que você falou. Compra cozinha, não sei o quê, tal, tal, tal. Então tem muita coisa. Hoje tem um mercado extenso aí de coisas usadas.
E na pandemia você acabou fechando algum?
Eu fechei. Fechei 2 restaurantes lá no Rio de Janeiro.
Ah, no Rio?
Eu tinha restaurante lá no Rio. Vocês são cariocas?
Somos cariocas.
Nós somos.
Você não chegou a conhecer lá?
A gente tá em São Paulo faz tempo.
O do Rio a gente não conhece.
Eu tive o Sal Grosso.
Quando a gente morava lá.
É, porque às vezes o do Rio você já tava num estágio, poxa, onde tava com muito mais brand. Porque quando a gente morava no Rio, a gente não tinha nem próximo do dinheiro que a gente tem hoje. Morava em Realengo, pô. Uma vida mais humilde.
Realengo é uma cidadinha próxima?
Não, Realengo é um bairro. É um subúrbio do Rio.
É que se você pega o mapa turístico do Rio, aquele das Olimpíadas, Realengo tá onde tá um tucano em cima da árvore. Eles não colocavam um bairro lá.
Era onde tinha mata, assim. É.
Mas eu fui buscar aqui uma estatística pra dar uma olhada nisso de restaurante, que eu achei estatística de negócio do Brasil. Em 5 anos, de cada 10, 7 quebram. E acho que restaurante, se não tá na média, talvez puxa a média pra cima. Porque a gente vê aqui em São Paulo, eu falo pra Malu, nunca vai dar pra ir em todos, porque abre é muito legal, às vezes o cara é um ótimo chefe, só que não é da gestão e não tem o cara da gestão. Aí dá um tempo e ele quebra, pô. Isso que eu ia te perguntar, o que você acha que é responsável pela quebra de restaurantes, assim, os piores erros, cara?
Ficha técnica, controle de estoque, atendimento, fiscalização, pode-se dizer, porque tem restaurantes que os caras roubam comida, né, velho?
Uhum.
Até no Cão Velho, que eu tenho lá a franquia de Cão Velho, um franqueado que ficava na Vila Mariana, ele pegou, sabe o que o cara fazia? Eles pegavam lá, jogavam carne, filé mignon dentro de um saco de lixo, estava amarrado, um saco preto, né, que era um saco de lixo, e no final da noite ia lá, jogava dentro do negócio, depois na hora que ia sair, pegava, saía fora com o lixo.
Se o cara não tem controle do estoque, ele acha que foi consumido, mas na verdade estão levando tudo que ele
tem. Estão roubando. Então, tem vários pontos, né, para poder quebrar um restaurante.
Uhum.
Então tem que estar muito, o parafuso tem que estar muito bem apertado, né, em todas as pontas ali.
Eu fico pensando na complexidade que existe por trás disso. Eu sempre falo com a Malu que eu acho muito bom o nosso negócio aqui no Grupo Primo, porque a gente está vendendo conhecimento. Então, no final, a gente está vendendo um login e uma senha. Não tem estoque.
Uhum.
Ela trabalha com roupa. Já tem estoque.
Sim.
E ela até brinca que roupa é perecível,
tipo perecível,
né? Porque tem coleções.
Se passar da época, você não vende.
Você não vende,
só que comida é muito mais perecível.
Muito mais perecível, sim.
Então, é muito difícil lidar com estoque, ver o que vai sair. Já tem as pessoas também são ultra complexas de lidar. Cara, deve ser muito difícil.
É difícil. É mais fácil vender conhecimento e ideias, né? Tá aqui na cabeça.
Com certeza.
Aí é login e senha.
E inclusive a comida, se você compra mais do que você vende, estraga. Se você compra mais do que vai vender na semana.
Se você congela tudo porque não vai vender, você perde a qualidade. Então é um joguinho aí complexo.
E aí, do sal de uma unidade, você depois abriu uma outra, sozinho ainda, ou já tinha, por exemplo, alguém veio na gestão para te auxiliar?
Não, eu tava nesse sal pequenininho. E quando eu abri no Cidade Jardim, aí meu irmão entrou junto.
Uhum.
Porque o shopping Cidade Jardim já tinha vindo atrás de mim há um ano atrás. Falei, ah, você não quer abrir um restaurante lá? A gente cede o espaço, faz tudo para você. Eu, não. Sempre fui muito, né? Eu falei, não. E aí meu irmão acompanhando minha trajetória e tal. Daí ele falou, mano, você acha que você precisa de uma ajuda aí, né? Quer que eu entre de sócio aí com você? E é uma época que eu separei também, eu divorciei, era com a Fernanda, minha ex-mulher que cuidava do caixa, pode-se dizer. Então foi meio nessa transição. Eu falei, mano, demorou, cai pra dentro.
E quando que foi os outros restaurantes, né? O Cão Velho e o restaurante Jamile?
O Jamile faz 5 anos, mais ou menos.
Foi depois, então, do Masterchef. Quando foi o
Masterchef?
Masterchef
foi 2014. Não, já fez 10 anos no Masterchef.
Caramba, 10 anos já.
E quanto tempo você ficou no Masterchef? Foi bastante também, né?
10 anos. Aliás, eu estou no Masterchef.
Ah,
aqui,
ainda tá,
deu uma pausa,
né?
Voltou
uma
agora.
Eu parei uma temporada.
Faz tempo que eu não assisto. Não,
então
por
você assiste.
Porque a gente sente fome.
É, né?
Aí eu falo, é complicado, é melhor assistir Largados e Pelados, onde você consegue fazer dieta, entendeu? Mas no Masterchef...
Não, mas deixa alguma coisinha pronta antes de começar. Deixa do lado ali, que no meio do programa dá fome.
Entendi.
Então, eu fiquei fora uma temporada no Masterchef, agora essa amadora.
Ah, tá. Então.
Por quê? Porque o ano passado eu tive 3 desmaios. Um desmaio lá gravando o Masterchef.
Nossa.
Caramba.
Eu tava tendo uma prova lá, começou a escurecer minha vista. Caí, dei 8 pontos na cabeça.
Nossa.
Foi sorte ainda, só
que
8 pontos. Né?
8 pontos. Eu acho que eu morri e voltei. Eu não sei como é morrer, mas eu tive essa sensação. Foi muito
Nossa,
louco.
Que
porque
loucura.
Eu caí, pum! Mano, passou um negócio. Meu, passou um monte de coisa na minha cabeça e falaram que eu fiquei mais ou menos 1 minuto ali, assim, nessa situação, né? Só tinha um cameraman que era bombeiro, daí o cara veio e deu uma... Parece que meu coração parou e voltou,
gente,
sei lá, velho.
Um minuto é muito tempo.
Não,
marca aí, é muito tempo, pô.
É muito tempo. Fiquei por aí. 1 minuto, os caras... E o Jacquin, daí falou que o Jacquin ficava andando pro palco. Fogaça morreu.
Meu Deus do céu.
Você acredita, Madrinha? Não, falou que ele ficou... Encheu o olho de lágrima e ficou... Fogaça morreu. Todo mundo... E o sangão... E tum, daí eu voltei. A hora que eu voltei... Os caras de arma, tava suando. Falei, caralho, onde é que eu tô? Pastor chefe. Puta, fudeu. Cabeça. Então, voltando. Desmaiei, né? Aí fui, dei os pontos na cabeça e tal. Que é a falta de sono, estresse, uma série de coisas. Aí depois, de uns bons meses depois pra frente, quase 1 ano pra frente, então vamos lá, vamos voltar. Começou a pandemia, desmaiei em casa. Tava lá um dia, começou aquele negócio de trancar, fechar restaurante, caralho, tudo em casa. Aquela coisa louca que a gente viveu.
Sim.
Aí estava lá com a minha mulher. Eu ia na cozinha pegar nesse apartamento que eu morava na Paulista, ia pegar um copo d'água, foi baixando minha vista, eu falei, acho que eu vou desmaiar, se eu desmaiar, ela já veio correndo, aí me segurou, eu desmaiei, eu fui pro Círio, fui pro hospital, que era ali perto e tal, esse foi o primeiro desmaio, depois foi o do Masterchef,
uhum.
E depois teve um terceiro desmaio, que foi no final do ano, quando eu pedi para ficar fora uma temporada. Estou eu na Avenida do Estado, com o carro. Abri
no
o farol.
Carro.
Eu falei, eu lembrei na hora. Minha vista começou. Eu tive a sensação do Masterchef. Eu lembrei da hora do palco. Quando foi caindo minha vista, eu falei, acho que eu não vou e tu. E no carro eu saí, começou a dar esse negócio. Eu falei, acho que eu vou desmaiar, Eu não deixei passar o tempo, falei, eu vou desmaiar. Daí encostei o carro na hora,
uhum.
A sorte tinha saído, encostei numa quebrada que tinha, que a Avenida do Estado não tem muito.
Uhum.
Tinha aquela faixa de bicicleta, sabe? No
uhum.
cantinho aqui. Eu enfiei o carro, ficou uma parte na pista e desmaiei.
Nossa.
Aí desmaiei, acordei, acho que não sei quanto tempo eu fiquei ali também, acho que 1 minutinho e pouco. Aí tinha um ambulante, o cara tava vendendo coisa ali no farol. Pô, você tá bem, não sei o que, eu vi que você saiu com o carro e tal, e você já... Aí desmaiei. Bom, resumindo. Saúde, né? Falta de sono, excesso de trabalho. Uhum. Então, ele tem que administrar, porque a gente, sem saúde, a gente não é nada, né?
Uhum. É, isso é verdade.
Eu ainda fico fazendo muitas coisas hoje, mas daí eu tive essa questão. E aí eu fiquei pensando, eu fui passar o final de ano na casa dos meus pais, eu falei, nossa, mano, vai começar o Masterchef. Mas eu fiz uma bateria de exames, né, tá tudo bem, teve uma coisa no coração lá, uma arritmia de leve, mas daí eu falei, puta, meu, eu preciso cuidar da minha saúde.
Por isso você tá morando em Alphaville agora também.
Justamente, aí, também. Também, por causa dos meus cachorros, tenho 3 cachorros, ficar dentro do apartamento, insalubre. E eu comprei um terreno aqui no Tamboré 1 antes da pandemia. Uhum. Eu comecei a construir. Aí começou a pandemia e travou tudo.
Uhum.
Então, daí agora eu vim, aluguei uma casa, tô construindo lá, saí. E, enfim, tem que cuidar da saúde, né, velho? Porque, meu...
Não, com certeza.
Pra morrer é 2 palitos. Aliás, 2 segundos.
É, quando você falou que no banco você teve hérnia de disco, eu também tenho.
Você tem? Entre
L4 e L5,
eu
né?
S1.
E aí, ficar sentado muito tempo é horrível. Eu pensei, quando você falou, não, eu tava no banco, poxa, eu comecei a cozinhar, eu falei, ah, vai ficar em pé o dia todo. Não vai mais prejudicar a hérnia. Só que aí vem esse ponto de cansaço, né? De exigir demais. E o que eu queria saber, pô, hoje você tem 2 restaurantes em São Sal. Você é rede, você é sócio no Cão Velho, no restaurante Jamile.
Sim.
É, como é que faz para lidar com tudo isso? Porque a complexidade braços, fica muito maior.
Braços, direitos, pessoas, bons profissionais, né? Padrão. É difícil, pessoas equipe, são difíceis, né? Equipe, né? Resumindo, equipe.
Sim.
Equipe, tem que ter bom. Então, eu tenho um chefe executivo no Sal, aí tem um executivo que ele vê os 2 restaurantes, tinha um do Rio de Janeiro também, só que fechou. Aí tem um chefe em cada casa, aí tem um subchefe, aí tem o cozinheiro master, aí tem um ajudante de cozinha, é o cozinheiro 1, é o Garmanji, aí o tanto. Tem um cronograma ali de pessoas e até de crescimento dentro da empresa, né? Porque o cara é uma hierarquia, o cara que entra ali também, porque já vê uma prospecção de crescimento. O cara entra lavando louça lá. Se ele for bem, pô, você vai ser ajudante de cozinha. Ajudante de cozinha, você pode virar cozinheiro 3, depois cozinheiro 2, cozinheiro 1, depois. É um. Um tempo
legal, tem
o cara se forma lá dentro, então? Assim.
Sim, eu já formei várias pessoas ali dentro. Várias. Tá? Inclusive amigos meus, tatuados de banda de rock, de coisa, que eu sou desse universo, vários que passaram por lá.
Gostavam de comer?
Porque viram que eu tinha restaurante e começaram. Não, via, daí controlava em show de rock, não sei o quê, mano, você tá com restaurante lá, ia ter vontade de cozinhar, de fazer estágio lá, deixo, vai lá. Só que o negócio é louco, velho. Tá? Horário, eu sou muito rígido com o horário, com as coisas. Então, vários amigos, vários assim, uns 5, 6, viu? Uhum. Que passaram lá e mudaram a vida deles.
Que legal.
Quase mudaram. Serviu o exército, vamos botar assim.
É.
Mas os pratos hoje do Sal, todos são criados por você ainda?
Todos, sim. Hoje eu tenho o chefe executivo, que ele me ajuda em algumas coisas, mas eu sempre fico meio segurando, fico no controlinho, né?
Uhum.
Por mais que tenha esse monte de gente... Mas eu dou liberdade para as pessoas quando, puta, precisa criar um prato. Mano, me ajuda, pensa em alguma coisa aí e traz. Às vezes eu falo uma proteína, eu quero trabalhar com vitelo, por exemplo.
Uhum.
Pensa aí e tal, pede os cortes pro fornecedor, daí o cara manda os tipos de corte, a gente vai testando junto.
Legal.
Mas no final ali eu que chancelo a parada. Falo, ficar assim, assim, a quantidade, as cores. E hoje para criar um prato eu penso muito nas cores, né? Então a gente vai amadurecendo no lado profissional, porque a gente come com os olhos, né? Você vê um prato legal, bonito, te apetece.
Sim.
Então eu trabalho hoje muito com as cores do que eu vou fazer, a proteína, a pão de tomate, pão de farofa de milho, que vai ser amarela e tal, e o fundo do prato para contrastar. Depois, obviamente, a técnica, o preparo e o tempero. Você não tempera seu frango.
Nem meu peixe.
Nem o peixe, é, amor. Você tá mal. Mas o ovo...
O ovo é perfeito.
Bom, o ovo sai bom.
Mas é perfeito só para não limpar o fogão, né?
Só para não limpar o fogão, exatamente.
E aí, uma pergunta que eu tenho aqui, Fogaça. Porque, poxa, a gente falou da complexidade que existe por trás da administração de um restaurante.
Certo.
É muita gente, vai ter que ter equipe. Você aprende algo disso em faculdade de gastronomia? Ou não? Sai crua, assim, aprendendo a cozinhar e aí se vira no mundo.
Você aprende o... Um cheiro de coisa, né? Porque acho que tudo na vida, né? Na teoria, você pode aprender um monte de coisa. Mas o que funciona mesmo é na prática, né? Na faculdade você tem embasamentos ali de gestão, tal, parte administrativa. Mas quando você vai pro mercado, você vai aproveitar uma outra coisinha ali, mas... Entendi. Aí você vai...
Mas ainda tem alguma coisinha, pelo menos. Porque médico, nutricionista, a gente conhece um monte, sempre reclama que, cara, na faculdade eu não aprendi nada de gestão, de fluxo de caixa do meu negócio, de quanto imposto eu vou ter que pagar, de RH que vai ter que contratar pessoas. Ele falou, não vê nada disso. Você sai de lá um ótimo profissional, né? Um ótimo que vai ter que se formar ainda em uma série de outras habilidades, mas você sai zero empreendedor, por exemplo. E, no final, o que faz diferença para uma pessoa que quer ser grande, ter rede de negócio, é essa capacidade empresarial também.
Sim.
Porque, sei lá, você pensa em pizzaria. O cara que faz a melhor pizza do Brasil, às vezes a pizzaria dele é pequenininha. E tá quase fechando. Porque ele é ótimo como chefe, como pizzaiolo, né, fazendo as coisas, mas ele é muito ruim de gestão.
Sim.
E tem um cara que tem a pizza mais ou menos, mas ele é bom de business. Aí o que ele faz? Tem 100 franquias.
Justamente.
Tem a maior rede de distribuição.
Justamente. Então tem que ter uma... Não dá pra gente fazer tudo, né? No meu caso, eu entendo um pouco da gestão, participo, né? A gente tem reuniões periódicas para determinar certas
decisões
lá do restaurante, mas tem os cabeças lá, e meu irmão é um sócio, que é um cara que tá mais nessa função. Eu fico mais nessa parte, né, criativa, de cozinheiro mesmo, né? E liderar a equipe, tá com os caras, né?
Liderar a equipe deve ser... É, porque a cozinha é isso, é o que a gente
não,
vê.
Não, é um ambiente hostil, cozinha, né?
Não, pois é, isso que eu ia falar, porque...
É hostil, o negócio é louco ali.
Poxa, tem o Masterchef, a gente acompanhou várias temporadas, e tem séries dessas também no exterior, tem lá a série com Gordon Ramsay, por exemplo.
E todo...
Aí a gente vê a tensão que existe na cozinha.
É brabo, mas porque tem que ser, é isso, Fogaça? Ou é um
não,
papel?
Não, eu sou assim, eu sou exigente. Eu acho que ser exigente acaba transparecendo que o cara é bravo. Mas, exigente. Não, o negócio tem que ser assim.
Eu corro, eu também, o pessoal fala isso assim. Lá em casa também.
Que você é exigente.
Que eu sou braba, mas eu sou exigente.
Exemplo, pronto, então tá respondido.
Fogaça é ariano também, amor.
Ariano, porra, 1º de abril. Ariano. Você é ariana?
Fala dia 6.
É, então, aí.
Aí é complicado, a gente dá uns gritos, o pessoal fica meio...
Você que não lava a louça, não, não...
Por que eu faço meu ovo perfeito? Eu cozinho com as minhas cicatrizes, meus caras. Acho que tá acontecendo.
Nossa senhora, que exagero. Eu que faço ovo, nunca mais fez um ovo. Acho que nunca cozinhou nessa casa nova.
Na casa nova, eu realmente tô mais tranquilo.
É, tamo, agora tem cozinheiro em casa, tá? Ai,
e,
tá
Fogaça, o que, que você recomenda, com base na sua vivência, pô? São duas décadas aí. De experiência com gastronomia. Pra quem tá assistindo isso aqui, pensa, cara, eu já tenho vontade de abrir um negócio, sabe, envolvendo gastronomia. O que, que você acha que essa pessoa não pode abrir mão?
De fazer o MBA, aqueles caras. Gostou,
não,
hein?
Mas é uma boa mesmo.
Não. Tem que fazer um business plan, né? Conhecer um pouco sobre o assunto, né? Tem vários pontos ali. E no MBA você vai ter tudo lá.
Vai falar um
tem
pouco...
Tem tudo ali.
Não, uma coisa que a gente pensa... O MBA é uma formação executiva. Então, por exemplo... O curso de gastronomia, faculdade, você falou que tinha 24 meses, né? Dois anos.
Dois anos, ó.
O MBA tem uma duração, se eu não me engano, de 18 meses. Então, uma extensão muito parecida, onde vai ter aula de culinária, mas tem essa parte de negócio também. Sim. Isso faz muita diferença.
Muita
porque, como eu disse,
diferença.
Às vezes você é o melhor chefe, mas não tem a estrutura boa, você vai ficar pequeno e, às vezes, vai quebrar. Agora, se tem um cara que tem uma estrutura boa, ele consegue crescer, pô. E habilidade de montar equipe, gerenciar pessoas, rede logística, escolher o local que você vai abrir, como é que você faz conta, como é que administra. Tudo isso vai estar lá dentro, porque o objetivo do MBA não é apenas você melhorar na parte da cozinha, aprender a fazer bons pratos, mas também essa parte executiva. Você poder ter um negócio culinário, trabalhar um negócio, fazer ele expandir. Porque no final, para construir algo grande, como o Fogaça mesmo já falou aqui, tem que ter equipe, tem que ter pessoas.
Equipe, muitos braços.
Pois é.
Senão a coisa não vai.
Sim.
Então é bem detalhado, viu?
O Cão Velho, já entrando nos negócios mais novos aí. O Cão Velho é uma franquia? Ou não? Como é que funciona?
Eu tô abrindo agora pra franquia. Tá? O Cão Velho começou em 2014, quando começou o Masterchef, inclusive. Que é um lugar que eu criei com muito tesão, muita vontade, porque é esse lado meu mais do skate, do rock. Então, eu já tinha o sal a. 10 anos, certo? Tinha vontade em ter alguma coisa com hambúrguer, com pub. E aí juntei com mais dois amigos. Infelizmente, um pareceu que é o pessoal da música, do rock também. E aí criamos o Cão Velho. Então, o Cão Velho, desde o começo, desde achar aonde foi a primeira unidade dele, e todo o conceito, e a ideia, e o nome das raças de cachorro, e as minhas vivências com animais, que eu amo cachorro. Então, o Cão Velho eu fiz com muito amor. Vocês têm que ir lá conhecer. Tem aqui em Alphaville.
Ah, tem?
Tem uma unidade aqui em Alphaville, mas tem a nossa matriz, que era Vila Madalena.
Vila Madalena.
Tem no Tatuapé, tem em Curitiba, tem em Goiânia. Em Brasília, fechou uma lá na pandemia. Enfim. E o Cão Velho também precisa...
É um pub, é? É como se fosse
um pub. É um pub. Um cardápio bem, comida para compartilhar, uma comida despojada.
A gente gosta.
Som na caixa, ambiente, luz baixa, coquetelaria, cerveja. É gostoso. Nossa. E o Cão Velho, a gente também, nesses últimos anos, a gente começou a abrir algumas franquias, só que precisa de braço. Abrimos 5 lojas, aí foi aquela coisa, foi indo, e eu com Masterchef, com Sal, com um monte de coisa, não consegui dar tanta atenção, mas agora a gente pegou uma empresa que está nos apoiando, nos ajudando a fazer toda essa parte de crescimento e gestão, porque trabalhar com franqueado é complicado também, né?
Sim.
É uma responsa, né? E tem meu nome, né? Porque tudo vai no meu nome. Uhum. Pô, Cão Velho, o cara vai lá, já aconteceu nessas outras, antes da pandemia... Eu trabalho com queijo marca tal. Aí é passado pro franqueado lá. Aí a gente aparecia de supetão lá. Eu mandava o meu chefe aparecer de supetão nos lugares. E lá a gente tava na geladeira, olhava. Aí o cara tava com um queijo inferior. Que dá resultado no final. Aí comeu o lanche, aquele queijo... Não, tem que ser...
Que não é o mesmo.
Não,
né?
É o mesmo.
Uhum. Então, não tem a qualidade.
Tem que estar em cima, né?
É, eu sempre falo aqui... que uma das coisas mais complexas que existe, na minha opinião, é lidar com pessoas.
Uhum.
O pessoal fala que física é difícil, e eu concordo, né? Dependendo, pode ser difícil. Química, gastronomia, é complicado, mas pessoas são mais, na minha opinião.
São mais.
Porque se você pega uma pedra e joga num lago, ela afunda. Se pega um pedaço de isopor e joga num lago, ele boia. Se eu pego a Alice e jogo num lago, ela pode afundar, boiar, nadar, ou sair de lá e dar uma facada, aquele vingativo.
Justamente.
Vai saber.
Ou pegar aquela pedra que você jogou e jogar na sua cabeça.
É, vai saber. É muito complexo.
É.
E...
Mas vivemos em uma sociedade, então a gente tem que...
Não, sim, com certeza. E o Jamile?
O Jamile eu tenho junto com o Turco, com o Alberto, que é dono da marca Cavaleira de Roupa.
Ah.
O Jamile a gente começou em 2014, é o nome da mãe dele, né? Que faleceu, inclusive. Então lá atrás ele veio atrás de mim também, oh, vamos fazer um negócio junto, tal. Eu falei, pô, tô com Sal, com as coisas. Mas vamos, eu te ajudo. Então dá lá, eu montei todo o cardápio, montei toda a equipe. E tô com ele lá com uma parcela um pouco menor, mas tô, além de ser amigo, né? Então o Jamile tem um DNA muito forte ali. É uma extensão meio do que é o Sal.
Ah, legal.
O Jamile ali, o tipo de comida.
Tipo, o mesmo tipo de comida.
É.
Pô, e aí já pensando na criação dos pratos, Fogaça, como é que é um pouco desse processo, cara? Porque sou totalmente leigo, né? E quando eu olho, eu fico impressionado. Eu fico impressionado às vezes, porque assistindo preparação de prato... Pequenos detalhes fazem muita diferença.
Muita diferença.
Como, por exemplo, o ovo. Você fala, se você fecha, dá uma diferença em como é que vai cozer a gema. A clara também. É, e aí, se você bota o sal antes ou depois, muda. Uhum. Se deixa descansar, muda.
Sim, a carne.
Pois é. Eu acho bizarro.
Você viu que ele já tem uso? Ele aprendeu com você lá no Masterchef.
Mas é porque... Então, eu fico olhando aqui e falo, como é que o cara descobriu isso? É muita experimentação, muita prática.
Experimentação e esse tete-a-tete com o alimento. Você entender o ingrediente. Fazer carinho nele, ver a melhor forma de técnica de cocção que você vai garantir o sabor dele sem agredi-lo demais. Então, são processos e técnicas. Por exemplo, o negócio falou de descansar a carne. Você come carne mal passada, né?
Sim.
Hã?
Sim. Não, carne mal passada.
Tem que ser,
né? Eu adoro steak tartar, por exemplo.
Delícia, você tem que ir lá no Sal comer um que eu faço lá.
Quando eu fui no Sal, eu comi steak tartar.
Você comeu? Você gostou?
Gostei.
É, falou mais ou menos, hein?
Não, pô, gostei.
Covinho de codorna?
Gostei. E a gente, quando foi no Sal, inclusive, a gente não tinha o patrimônio que a gente tem hoje.
É. A gente queria, porque a gente era muito fã. É. A gente assistia Masterchef.
Ah, isso que faz... legal.
Que ano foi isso, amor? 2018?
Ah, foi por aí. Foi quando a gente chegou em São Paulo,
falou,
deu um tempinho.
Vamos gastar um dinheiro lá.
Você ficou há quantos anos em São Paulo?
Desde 2017.
Exatamente. Mas esse negócio de descansar a carne, meu irmão, que também é muito fã de Masterchef, ele é insuportável com descansar a carne.
É mesmo?
Aí, esses dias até brigou com meu pai lá. Pô, tem que deixar... Meu pai queria cortar a carne.
Já
e
na
ele,
sequência.
É, meu Deixa pai vai esfriar. Daí ele, não, tem que descansar. E foi uma treta lá em casa.
Ele ficou chateado.
Teu não, cara. Mas tem que descansar um pouquinho. Eu não... Por quê? Quando você esquenta a frigideira, você vai selar um filé mignon, por exemplo, certo? Um medalhão de filé mignon. Aí esquentou bem a frigideira, você tem que selar. Quando você sela, você cria aquela crostinha, uhum. Você sela por igual, e aí você mantém o suco da carne, que é onde está o sabor. Porque se você põe a carne e já mexe, ela não vai selar, vai acabar cozinhando, vai ficar aquela carne branca, e você perde aquele sabor. E aí quando você frita em fogo alto e sela a carne, quando a carne vai sendo selada, o líquido quer sair, né? Que está esquentando, ele quer sair da carne. Se você sela, você lacra ela. E o processo de descansar, você fez, selou ela, aí quando você descansa, todo esse líquido que queria sair, ele vai voltando aos poucos para o centro. Então, aquele processo de 2-3 minutinhos de descansar, que ele volta para o centro dele, e aí você tem uma carne...
Que aí ela não vai sair e sangrar tudo, né? Vai ficar suculenta.
Não, mas você vê, é física pura, pô. É. Tá esquentando, ela quer sair, mas tá selado, não consegue. Não consegue deixa resfriar.
Você volta. Deixa ela volta. E aí você
agora,
é
muito bacana. Agora você vai deixar a sua carne descansar.
Não, pra mim, eu como a carne assim, pô. É. Não, eu gosto desse jeito. Né? Mas eu acho muito, muito interessante como é o processo de experimentação.
Experimentação. É, e paladar. E hoje eu procuro pensar na melhor forma de fazer um ingrediente aproveitando a textura dele, o sabor, tudo, sem agredir demais.
E falando sobre comida, o que, que você gosta mais de fazer e comer?
Mais carnes.
E eu ia ter também uma pergunta. Você já criou alguma coisa através de um acidente, por exemplo? Porque se você pega no mundo da química, um monte de descoberta foi assim, sim, acidental. E em culinária, né, também acontece esse tipo de coisa.
Acontece.
Né? Petit gâteau, por exemplo. Ah, o bolo solou.
Uhum.
Entendeu?
Sim,
não,
sim.
O petit gâteau, o que solou é o brownie, amor.
O brownie, isso.
O brownie.
O pessoal da culinária já tá assim, né? Meu Deus.
Não, já. Eu não sei falar com exatidão aqui, mas sim, de um erro vira um acerto, né?
Uhum. Fica gostoso.
Fica gostoso.
Mas você falou que gosta, então, mais de carne.
Mais de carne, de fazer. Eu gosto mais de marinados, cozimentos mais lentos. E... Que nem eu tenho um prato lá, que é um ragu de javali. Que ele é feito, eu desosso o javali, asso os ossos, selo a carne, faço um marinado com vinho, com meripoada, e cozinho em baixa temperatura, ponho gordura de porco, isso aí é um processo. Por exemplo, molho roti também, que é um molho que é feito com ossos de boi, vinho tinto, vinho madeira, cabeça de alho, semente de coentro, ervas, tomates. Um caldeirão que eu ponho ali 80 litros de líquido com os ossos, ele vai reduzindo, é o processo de redução. Ele reduz, aí você põe água, ele reduz, aí você põe vinho, aí reduz, vai tirando colágeno do osso. E aí é um... Eu gosto de fazer coisas assim, bom, resumindo. Carnes e processos longos, assim, mas mais a cozinha quente. Cozinha
muito
quente.
É eu falo pro Bruno que a mágica da cozinha está no fogo baixo ou no fogo muito alto.
É.
O meio termo não é muito legal.
E geralmente, um grande cozinheiro, um bom cozinheiro, tem que saber administrar o fogo. Isso é um quesito fundamental.
O que, que seria isso, assim, para entender o leigo?
O leigo?
É, o que é administrar o fogo?
Administrar a temperatura, a altura do fogo. Você pode queimar a comida, você pode não cozinhar direito a comida. E principalmente quando você tem um fogo de alta pressão. São chamas... O fogão comum de apartamento, sim, é aquele foguinho mais médio, né? Mas quando você tem um fogão que tem aquela boca de 40, que... você tem que saber trabalhar com o fogo. Tanto para selar, para cozinhar, para, né, temperatura certa.
E se a gente for lá no sal, o que, que a gente tem que pedir, então? Que a gente já tá com vontade de ir lá. O que, que a gente tem que pedir? Que é muito bom.
Ali tudo que eu gosto, viu?
Tudo eu gosto ali.
Eu já vali, como eu tava falando. Uhum. Foi um prato que eu já tá no restaurante há mais de 10 anos, uns 15 anos.
Nunca comi javali.
Não? Então tem que experimentar esse ragu. Vai com tomate, faz com esse vinho tinto... Um ragu de javali, eu sirvo ele com nhoque de mandioquinha.
Uhum.
Com nhoque é selado na manteiga, gostoso.
Nhoque. Eu adoro nhoque.
E mandioquinha. Então, é verdade.
De mandioquinha, docinho, leve agridoce, né? Adocicadinho.
Falou as palavras certas. Já anotei aqui já. Já anotou.
E Fogaça, você acha que tem que ter faculdade para poder empreender nesse ramo de gastronomia?
Não. Não. Tem que ter força de vontade. Arregaçar as mangas e trampar.
Então, o principal diferencial para você é isso. É o cara, ele ser trabalhador.
Trabalhador. Pode ter um MBA importante para você entender um pouco. Hoje, no dia de hoje, talvez seja um diploma, uma faculdade, mas é que eu sou muito da prática. Eu fui aprender mesmo as coisas me fudendo ali, me cortando ali, errando. E no começo do sal, eu ficava rodando nessa madrugada comprando coisa, e durante o dia eu era nas quebradas de tempero e pegava aquela tiazinha que vende alecrim, tomilho há 30 anos. Tia, onde é que a senhora usa esse alecrim? Ah, eu faço assim, assado numa sopa. Não sei. Vai pegando informação e dali eu vou ia arriscando, né? Uhum. Testando as coisas. Uhum. É importante o estudo, sim, obviamente, mas não necessariamente tem que fazer uma faculdade para você, ter um negócio. Sei lá, na minha visão.
O estudo formal para isso, de virar um chefe, então, ajuda, mas não é o,
sim,
o,
vai
o
depender
diferencial.
Do seu, precisa ali da sua determinação, do seu trabalho.
E sobre o Masterchef, como é que você foi parar lá?
Eu fui parar no Masterchef em 2013. Eu já tinha o sal há quase 10 anos. Masterchef, foi isso aí. 10 anos. E tinha ganhado um prêmio legal numa revista de gastronomia e tal. Tinha sido chefe revelação, umas paradas. E aí um dia eu tava lá, daí apareceram 3 pessoas lá. Uhum. E falaram, sentaram na mesa, Fogaça, tal, não sei o que, a gente tá querendo comprar a franquia de um programa que chama Masterchef, tal, não sei se você conhece, eu não conhecia, não conheço, programa que tem em alguns países, a gente quer trazer para o Brasil, e você tem a cara do programa. O problema é como é que é esse programa? Ah, são jurado, tal, as pessoas vão fazer comida. Falei, ah, legal, tal. Você não quer fazer um teste com a gente? Falei, vamos fazer. Acho que foi na semana, a gente foi numa escola de culinária, nos jardins ali. E aí tinha algumas pessoas cozinhando. Falei, o que eu faço aqui, né? Ah, o cara vai apresentar o prato, você olha a comida dele, fala ali, né? Daí tinha uns fulano lá cozinhando. O cara levou o prato. Ah, tá, não gostei disso aqui, não. Tá errado essa carne aqui, papapá. E aí tinha eu e alguns. Tinha crítico de gastronomia e alguns outros cozinheiros. E eu fui nesse dia, fiz o teste, tal. Os caras, ah, beleza, legal, tal. A gente volta a entrar em contato. Eu na correria trampando, aí, meu, aí passaram acho que uns 3 meses. Eu lembro, olha que engraçado, eu lembro que no dia eu acordei e falei, puta caralho, aquele povo foi lá, fui lá fazer o negócio, ninguém não retornou mais nada, falou nada. Aí nesse dia, na hora do almoço, me ligaram, Fogaça, desculpa a demora, a gente tava enrolado aqui com o negócio da franquia, fechamos, a gente quer começar a gravar pra ontem o programa, e a gente quer você no programa. Falei, porra, que legal. Ele falou, a gente tá pensando em alguns outros chefes aqui, queria o seu aval, né? Daí falou da Paola, do Jacan, se eu conhecia. Eu conhecia a Paola, que tinha passado lá uns 10 dias no restaurante dela. O Jacan eu conhecia meio de nome. Ele falou, ah, pô, você aprova, aqui é a Paola, o Jacan, você que é brasileiro, né? Vai ter o Masterchef Brasil, tal, tal, tal. Eu falei, tranquilo, são pessoas que estão aí na correria até mais antes que eu. Uhum. Antes de mim, na gastronomia. Então, bora. E aí começou o Masterchef.
E como é que é, cara, lá? Porque a gente vê de fora e parece muito engraçado, assim, o pessoal nervoso, né, pra mostrar.
Não, mas
pra...
rola aquela tensão. Rola, lógico.
Não, isso
rola.
Não, sem dúvida.
Lógico. Você não ficou tenso lá fazendo seu ceviche?
Não, fiquei.
Não, ali você ficou meio de boa. Não, mas no Masterchef, o que é? O cara entra lá, é um programa nacional, né? Dá cara pra bater, beleza, o cara fica famoso, quem sabe, quem aproveita, ele sabe usar do que o Masterchef oferece. Porém, você entra no estúdio, aí tem 40 negros com câmera ali, uhum. Aquele monte de luz, é uma cozinha que você não conhece, um monte de gente do seu lado, você vai competir com o cara ali, aquele relógio, que é uma hora, que não tem boi, é uma hora, é uma hora. A Ana Paula fica uma hora, 10 minutos, 5 minutos, tal, 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 e o tempo é aquele mesmo. Então, é um programa de pressão. Uhum. De pressão, O negro fica tenso.
Não, acompanhando fica muito nítido.
Fica.
Isso, assim.
Hoje em dia, como já tem 10 anos, já passaram mais de 20 edições entre amadores, infantil, acima de 60 anos.
A gente acompanhou um dos infantis.
Ah, muito bom.
É, teve um.
Porque a criança começava a chorar, né? Dava uma pena.
Então, daí deu... A gente
não aguentava.
Foi um bom ibope, mas quem dava mais trabalho lá eram os pais.
Imagina.
Porque os pais ficavam lá no...
Uh-huh.
Ah, meu filho, não, não, meu filho, não. Não falavam com a gente, né? Mas acaba gerando uma...
É.
Criança. E daí o Masterchef... Hoje em dia, muita gente que entra lá... Já meio pegou a manha do programa, o cara assiste, já assistiu todas as temporadas, tem uns que chegam malandrão lá, né? Já chega dando uma intimada em mim, uma intimadinha no Jacquin. Tem o respeito, mas tem um outro que vem. Que já sabe ali como é que...
Não, bacana.
Mas é um programa legal, ó. É um programa que mudou muito a vida do brasileiro.
Uhum.
É, o nosso país é lindo, maravilhoso. As regiões, né? Comida regional. A gente tem muito a oferecer.
Sim.
E a comida, é o que eu falo, faz parte do nosso dia a dia, como prazer, como sobrevivência. A gente está conectado com o alimento desde que a gente nasce, até o último dia da nossa vida. E as pessoas não têm muita atenção a isso, né? Porque vira aquela coisa automática. Comer, ao café da manhã, devo almoçar, legal, gostoso, a comida, mas é além. E o Masterchef trouxe uma visão muito mais ampla, né? Da relação com o alimento, da relação com as pessoas. Várias pessoas, uns 3, 4 caras já me encontraram durante esses anos. Fogaça, do caralho o programa, mano. Assisto lá, tava brigado com meu pai faz 3, 4 anos. E agora eu voltei a falar com ele por causa do programa. Eu fico até emocionado, né? Porque já foram várias pessoas
que
vieram e trazem histórias de vida que mudaram a família, as relações.
É, eu acho que é um ponto muito bacana, porque, por exemplo, você estava numa rota, insatisfeito, trabalhando no banco, e aí, por conta da tua mãe, falou, olha, você está gostando de cozinhar, vai em frente, né? E tem pessoas que talvez estejam no mesmo tipo de caminhada e não tem nenhum familiar para falar assim, poxa, você gosta disso?
Sim.
Só que hoje elas têm referências
na televisão,
nas redes sociais, elas acompanham e veem, caramba, olha só, aquela pessoa que está no Masterchef, então, poxa, virou uma referência. A gente está na era do chef celebridade, pô.
Sim.
Virou uma celebridade nacional, todo mundo te conhece, né? E aí o pessoal olha para aquilo e fala, caramba... Aí, sabendo ainda da tua história, pô, o Fogaça começou mais tarde. Não tinha uma família que veio da culinária.
Sim, né? Sim.
Foi que lá, vendendo coisa na rua, depois abriu o primeiro restaurante, abriu um segundo, e aí foi crescendo. Então, o pessoal vê que é possível.
É possível. Eu inspiro muita gente. Muita gente fala pra mim, pô, me inspira a sua história. Porque eu sou uma pessoa comum, cara.
Uhum.
Né? Gostava de estudar, faculdade, gosto de rock, de moto, faz um monte de coisa, né? Não sou só cozinheiro.
Uhum.
Eu tenho um lifestyle, assim, de coisas que eu gosto de fazer. Então a pessoa olha e fala, caralho, mano, o cara fez ali e tal, eu também posso. Muita gente fala, né? E vira a mesa. É importante, o Masterchef traz muito isso. E muitas vezes lá eu me emociono no programa, porque ali eu não sou um ator, eu sou uma pessoa comum que estou vivenciando as coisas e vendo a reação das pessoas, a mudança, a transformação na vida das pessoas.
Sim.
E é muito importante, além de ser um programa... um reality de culinária, tal, competição. Quem assiste fica com raiva. Né? Tô com raiva daquele lá, Fogaça aquele lá, tem que pôr ele na graxa. Muita gente vem, né? Mas além disso, eu vejo esse papel importante na sociedade, na mudança de vida das pessoas, na conexão com o alimento, no aprendizado e muitas coisas que... Né, a gente põe uns ingredientes lá diferentes que a pessoa nunca ouviu falar.
É verdade.
Às vezes tem coisa que chega na prova lá, coisa que eu não conheço também, entendeu?
Uhum.
Então a gente tá sempre aprendendo.
Legal. Muito massa isso.
Isso é muito bom. E é isso, né, Boulin?
É, acho que a gente falou pra caramba.
Falamos bastante.
E hoje eu tô mais lento, você percebeu? Eu sou muito mais acelerado. Eu acho que eu tô com alguma...
Tá cansado?
Eu tô um pouco cansado.
Mas faz
parte. Eu percebo que... É que, meu... Pegadinho, falo com ele. Hoje eu tô bem.
Faz parte.
Não, foi ótimo. E você tem algum recado pra passar pro pessoal no final, assim, que assistiu o podcast? Fica à vontade. E até divulgar suas redes também, tudo que você faz, projetos, restaurantes. Fica à vontade.
Tá bom, muito obrigado. Falar pras pessoas aí que sempre há tempo de mudança na nossa vida. Mais importante, a gente tá feliz, conectado com boas pessoas que a gente ama, e profissionalmente, né? Não tá feliz no trampo, mano? Vê o que você tem aptidão, o que você gosta, o que você, né? Se espelha, pega em pessoas boas e, meu, viver. Porque, como eu disse, né? Eu desmaiei lá, caí pra morrer isso aqui. do outro lado deve ser bom também, se a gente tiver numa conexão espiritual boa. Então, viva o presente da melhor forma, seja com quem for, aonde for, na profissão que for. Mas faça, faça. Não deixe a vida em vão.
Muito bom. E onde as pessoas podem encontrar você?
As pessoas podem me encontrar no restaurante, no Masterchef. Aí nas redes sociais, né? Que hoje em dia é rede social.
É Fogaça?
É
Henrique Fogaça?
@Henrique_Fogaca74, que foi o ano que eu nasci. Ah. Aí tem a rede do Cão Velho, que é @Cão Velho, tem a do Sal Gastronomia, e é isso.
E também no NBA do...
Do NBA.
Sim. O MBA, eu vou lembrar novamente, pessoal, tem link na descrição, vai ter QR Code na tela. Nós teremos 4 aulas gratuitas para você acompanhar. Em uma, vai aprender a fazer um delicioso prato de cordeiro com fogaça, vai descobrir como abrir do zero o seu negócio de gastronomia, vai aprender também a criar um negócio de delivery com o embaixador do iFood. E na última aula, a gente abre inscrição para esse MBA. E tem um ponto muito interessante, né? MBAs aqui que a gente faz no Grupo Primo, a maior parte das pessoas que se inscrevem, tem 2 grupos grandes, assim. É o cara que já tá na área e ele quer mais aperfeiçoamento, e é o cara que quer mudar de carreira.
Sim.
E, poxa, eu mudei de carreira. Eu era militar, fui militar durante 11 anos.
Ah, que legal.
A Malu também mudou de carreira. Ela é cientista política.
Olha, que bacana.
E aí o Fogaça nunca também. Trabalhei. Tava trabalhando em banco, se formando em administração. Arquitetura, com ênfase em banco, comércio, arquitetura. Tá. E foi fazer gastronomia. E hoje todos nós aqui, cada um na sua área, né? A gente atingiu um patamar ali que, poxa, pro pessoal que tá de fora, falar, é um sucesso. Tá? Eu quero mais ainda. Todos aqui queremos mais, né? Mas a gente Sim. conseguiu chegar lá. Então, para você que quer mudar de carreira, precisa de um incentivo, talvez o MBA ele faça muito sentido. Por isso, fica o convite para você se inscrever, ver mais informações e assistir as 4 aulas. Uhum. E aí lá você decide, poxa, quero continuar. Pô, tá bom até aqui, assisti, gostei, obrigado, mas vi que não é para mim.
A gente tem o primeiro dia da... Qual o primeiro dia da aula? Não temos.
Vai estar aparecendo no banner aí, na tela.
Beleza. Ó, não vacilem, o MBA tá demais. Eu ainda estou gravando as aulas, tem várias receitas legais, vários convidados muito bons, tá? Então, vale a pena mesmo. Não é porque que eu tô fazendo, a gente montou esse curso, porque realmente é foda, tá bom? Então vai lá.
Obrigado, Fogaça,
pela vocês,
presença.
Viu?
E vocês também podem encontrar a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, em um novo episódio. E também podem me encontrar no @maluperini lá no Instagram.
Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini. No canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda, quarta e sábado. E aqui no podcast Os Sócios, rumo a 1 milhão de inscritos. Então, quem assistiu, gostou, deixa aqui a sua inscrição, o seu like, para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Até porque... quanto mais relevante o podcast, mais fácil atrair convidados do calibre aqui, do Fogaça. A quem nos assistiu...
Do oitão, hein? 38, oitão. Calibre do oitão.
A quem nos assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Nosso convidado, obrigado pela presença.
Falando de oitão, eu tenho uma banda de hardcore, pesada, da hora. Quiser conhecer, @oitãoHC. É isso.
Oh.
Show.
Beijo, gente.
Valeu, pessoal.
Obrigado. Beijos. Valeu.